Carla, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e muito obrigada por esse espaço para conversarmos sobre a aprovação do PL 144.
Você poderia explicar na prática o que isso significa, Carla? Aprovação?
Preciso. Vou falar um pouquinho antes sobre a tramitação, né? O que foi esse feito, né? Nós entramos com o projeto de lei juntamente à deputada Fran Somese em junho do ano passado. Então foram 9 meses de tramitação na casa para que conseguíssemos agora ali no dia 16 a aprovação por unanimidade dos 51 deputados que estavam no momento. Então essa aprovação hoje reconhece então a prática de atividade física e exercícios físicos ministrados por profissional de educação física como essenciais para a população do Rio Grande do Sul em tempos de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais dentro de estabelecimentos prestadores de serviços para essas modalidades. O que significa isso? É podermos contar, então, nos próximos decretos, a partir da sanção da lei, a essencialidade. Os nossos estabelecimentos são considerados estabelecimentos essenciais e o profissional de educação física é considerado essencial. Então, é basicamente isso que versa, né, e que traz esse efeito.
Carla, deixa eu te perguntar sobre, por exemplo, o que, que pode funcionar com este profissional, né, atuando, por exemplo, academias, ginásios esportivos, o que, que na prática a gente pode entender que vai ser possível, né, mesmo em situação de bandeira preta, por exemplo, passar a funcionar depois da sanção do governador Eduardo Leite, se isso acontecer?
Perfeito. A sanção não quer dizer, obviamente, já a liberação das funções, né, da liberação de funcionamento. Isso vai ter que ser feito a partir dos decretos, né, do distanciamento controlado. E o que a gente tem a partir deste ganho é que os nossos estabelecimentos são considerados essenciais e aí não há o fechamento total, né, não há a interrupção total das atividades. De que forma serão liberadas teto de ocupação, quantidade de pessoas, né, que teto de ocupação seria quantas pessoas podem estar, que tipo de atividades vão ser liberadas, musculação, treinamento funcional, quadras esportivas, vai vir no decreto, né? Então, o que nós ganhamos com a lei é o não fechamento, é o considerarmos a atividade essencial.
Certo. Carla, como vocês recebem, né, essa informação dentro da pandemia? Obviamente, tudo isso foi motivado em função mesmo da pandemia, né, que mostrou as dificuldades em vários setores, não só esses de educação física também, mas em outros tantos, como de eventos, de turismo, o comércio, né, que agora está com uma campanha bastante forte de não ser o vilão para o fechamento. Então, tem uma série de setores que estão amargando aí dificuldades com a questão de poder ou não trabalhar, né? Mas, diante disso, por exemplo, a gente tem determinações que não pode ocupar espaços públicos como praças, parques, né? Embora caminhadas foram liberadas, mesmo assim tem uma certa restrição. Como vocês da categoria recebem essa informação, pensando no critério segurança, no critério pandemia mesmo?
Perfeito questionamento. A gente tem que deixar muito claro que a busca da essencialidade da prática de atividade física e do profissional de educação física, ela foi toda fomentada e baseada na utilização, né, de vislumbrar que o profissional de educação física fosse entendido como profissional de saúde que o é. A resolução 218 do Conselho Nacional de Saúde nos categoriza como profissionais de saúde e nós estávamos pleiteando que isso estivesse na lei para que os decretos não suprimissem o profissional de educação física como profissional de saúde. Então, essa sanção que estamos aguardando, né, do nosso governador da lei vai corroborar apenas e ratificar o profissional de educação física como profissional de saúde. E nós somos os que estamos aptos a tratar e prevenir as comorbidades que, a caso de acometidos de Covid-19, nós temos um agravamento. Então, nós somos a ponta para trabalharmos juntos na não disseminação da doença e no controle dela.
claro. Uma outra questão importante, Carla, é o setor, de uma forma geral, no Rio Grande do Sul, está preparado para fazer pedagogia e lidar não só com os critérios que dependem especificamente da gestão de quem, enfim, de quem opera, como, por exemplo, uma academia, né? De quem tem um negócio academia, de quem trabalha na academia. Mas a gente tem visto a dificuldade que tem sido fazer pedagogia com quem frequenta, com os frequentadores, com os usuários. Nesta relação, as academias estão preparadas para continuar oferecendo com segurança suas atividades?
Muito bem colocado. Nós temos que conscientizar a sociedade que a atividade física ela está ali como promoção da saúde e não como disseminação da doença. A utilização da máscara durante um treino é difícil? Eu concordo que é difícil, mas é necessário. Nós precisamos dessa conscientização. Nós precisamos mostrar que sim, o nosso protocolo de medidas restritivas e preventivas dentro de um estabelecimento de saúde, de academia, por exemplo, ele é muito rigoroso, só que todos temos que fazer. Então é educação de como serão feitas essas medidas e esses cuidados dentro dos nossos estabelecimentos é que vai mostrar à sociedade que somos locais seguros e que vamos sim exigir dos nossos clientes que cumpram as regras à risca.
Certo. Esse projeto de lei, te perguntei isso, eu vou refazer a pergunta porque não ficou claro para mim. Ele envolve também outras atividades que não só das academias, por exemplo, quadras esportivas, atividades com competições, campeonatos, aulas de dança que são coletivas.
Todo e qualquer estabelecimento que faça prática de atividade física e exercício físico com um profissional de educação física habilitado é o que rege, é o que versa dentro dessa lei. A parte de quadras esportivas, como tu me perguntaste, é a parte onde nós teremos o desenvolvimento de uma atividade do profissional de educação física, não apenas o futebol, né? A locação da quadra para o desporto. A parte dos campeonatos, isso está sendo feito dentro de outras linhas de liberação. Né? Então, a gente tem ali, dentro da lei, a liberação da atividade física e exercício físico ministrados por profissional de educação física.
Entendi. A expectativa a partir de então, né, foi aprovado na Assembleia, agora tem todo um trâmite. O que vem pela frente nesse trâmite, Carla?
Isso, nós temos 15 dias, então, para o nosso governador fazer a sanção da lei ou vetar, e aí, posterior a isso, se caso há a sanção, ok, terminamos ali. Se há o veto, é devolvido à Assembleia para que o presidente da casa ou suprima o veto ou acolha o veto.
Uhum. E a expectativa, obviamente, é pela sanção, uma vez, se caso acontecer, né, de acordo com a expectativa, seja feita a sanção do governador, leva em quanto tempo, em média, para que se reorganize as atividades, mesmo em bandeira preta?
Pois então, 15 dias após, né, ele tem 15 dias, então logo após a sanção, já tem que haver um novo decreto estadual colocando a atividade física do profissional de educação física, né, como essencial e os novos regramentos que deverão ser seguidos por esses profissionais e para a prática em locais públicos e espaços destinados a esse fim.
Perfeito. Carla, uma última pergunta, essa é mais no âmbito filosófico sobre a profissão, né? Você disse que a expectativa da categoria era que o profissional de educação física fosse considerado um profissional de saúde, que foi o termo que você, né, a frase que você usou aí. Pensando nisso, nesse profissional, qual o papel desse profissional de saúde, então, né, agora, já dito uma vez criada a lei, em um ano pós-pandemia, no momento que a gente está vivendo, qual o papel desse profissional de saúde?
O papel do nosso profissional de educação física, profissional de saúde, é disseminar a toda a sociedade o quanto o sedentarismo pode prejudicar, né, na qualidade de vida, o quanto nós temos que nos mantermos ativos com atividades coerentes para que a promoção de saúde venha no tratamento não farmacológico. Esse é o nosso objetivo.
Perfeito. Carla, obrigada pela entrevista, viu? Um abraço, um bom dia para você.
Muito obrigada pelo espaço e um bom dia.